E o segredo sombrio é um segredo sinistro que a sua personagem carrega por
Não
aí.
posso te contar, né? Tipo, segredo sombrio.
Meia-noite eu te conto. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk. Eu sou o Big, estou de volta mais uma vez aqui no podcast para falar dessa vez de vez em um RPG de horror nórdico que está em financiamento coletivo nesse momento da gravação desse podcast. Hoje nós estamos gravando aqui no primeiro dia, no domingo, dia dos pais, 8 horas da noite, e para isso eu estou conto com a presença de Matheus Herpich, o tradutor do jogo. E aí, Matheus?
Já bateram a meta do livro que eu ainda tô traduzindo, Big, meu Deus.
Vai ter trabalho pra caramba, Matheusão.
E aí, pessoal?
E também com a presença, pela primeira vez aqui no podcast, Marco Antônio Boi, o nosso narrador da mesa de vezes da Retropunk. Fala aí, Boi, tranquilo?
E aí, é uma honra, um privilégio estar aqui no podcast da Retropunk. Eu estou honrado.
Nós fizemos esse podcast porque, de acordo com a pesquisa, né, Matheus, que rolou aí da Retropunk, nós deveríamos fazer um podcast, né?
Isso aí, estamos estreando aqui, né?
Estreando aqui no episódio 65 do podcast. Eu acho que é 65 ou é 67, eu não lembro, eu perdi a conta. Mas é isso, a gente vai falar de vez em... Nós estávamos em live, eu digo nós porque o Matheus estava participando da live e eu e o Boi zoando nos comentários, né, Boi? Tava lá, né?
O time estava em live.
Tava em live, tava todo mundo em live. E aí a gente acompanhou o lançamento, né, a abertura do financiamento do Vez em RPG, com a meta batida em meia hora. Eu tentei confirmar, mas eu acho que o Fernando não tem certeza, mas ele falou que provavelmente sim, é o financiamento da Retropunk que bateu mais rápido, né? 30 minutos a gente conseguiu a meta, e no momento da gravação desse podcast, nós acabamos de bater a terceira meta, né? Batemos além da meta social, que vai rolar marcador de página aí pra geral. Batemos a primeira meta, a meta base, depois batemos a meta do PDF do... como é o nome? Do primeiro... esqueci aqui,
O primeiro PDF é o Segredo Terrível.
Segredo Terrível, o que é? O que é que é o Segredo Terrível? O que é? Uma aventura?
Uma temporada de mistérios?
Ah, sim. O Segredo Terrível, ele já estava garantido, era o conjunto de aventuras, né? Aí saiu a segunda... É o segundo conjunto de aventuras, que é a temporada de mistérios.
Que é a primeira meta extra. Depois batemos a segunda meta extra, que são 6D6 customizados aí pra geral dos dois apoios mais caros, né? Isso. A galera que apoiou o apoio limitado lá, que era só 100, esgotou, não tem mais. Esse pessoal levou 6D6, mas agora todo mundo quer apoiar no nível estudante da Universidade de Uppsala, que é o segundo apoio, né? Ele recebe 6D6 também. Então a galera tem gente recebendo 12D6 aí.
E eu sou um deles.
E acabamos de bater o Grã-Bretanha e Irlanda Míticas, que é isso aí é um livro de cenário, né? Basicamente, né, Matheus? O que é?
Ele é todo jogo de Vezen, só que em vez de ser na Escandinávia, é nas Ilhas Britânicas. Então, novas criaturas, novos arquétipos, uma nova ambientação. É um livro incrível.
Lembrando que isso aí são PDF, né? A gente não... O livro físico tá em outras metas extras mais à frente, mas já é bacana porque, por exemplo, o Temporada de Mistérios, ele foi um dos premiados aí desse ano do Annie Awards, né? Ele recebeu ouro como melhor aventura. E o Grã-Bretanha, ele recebeu 3 ouros, né? Logo, ajudou aí a Free League a arrastar tudo que é prêmio no Annie, né?
Exatamente.
E no momento que a gente está gravando, ainda está aberto, mas você está ouvindo esse podcast. Infelizmente, já acabou a promoção de primeiro dia, então não adianta a gente falar disso. Mas aí, se você não participou, temos aí um longo financiamento pela frente. Você já vai apoiar sabendo o que é que você vai receber e provavelmente o que você tem chance de receber aí, né? Então, se você não apoiou no primeiro dia, dá uma olhada no link na descrição, tem o link do financiamento para você também participar. Matheus, Mas a gente vai falar hoje sobre o Wazen. A gente esperou, né, tá o financiamento no ar, para poder dar mais detalhes aí do que é que tá rolando, do que é que tem. Uhum. E uma coisa que o pessoal pediu, Matheus, no podcast, eu acho que a gente sempre tenta fazer isso quando a gente grava um podcast sobre um jogo, que é tentar dar detalhes de como é que o jogo roda, né? Como é que ele funciona na prática, qual o dado que você joga, o modificador vem da onde, tudo. Então, nada melhor do que a gente ter, além de você aqui, né, que é o tradutor, ter também um cara que faz isso na prática, que é o Boi, que é narrador, né?
Isso
aí. Aí eu queria te perguntar primeiro, Boi, você narra, joga, conhece o Wazen há quanto tempo? Né? Porque ele é um jogo que tem aí alguns anos já, pelo menos uns 4 anos que ele foi lançado, mais ou menos? Você lembra? Você sabe?
Eu não sei. Né? Eu acompanho o trabalho da Free League, né? Uhum. Mas eu não lembro exatamente quando que eu ouvi falar do Wazen. Por quê? Porque eu tive um primeiro contato meio zoado. Né? Quando eu ouvi falar das palavras horror nórdico, eu achei que era mais um RPG de Viking. E eu não aguento mais a temática Viking. Não só no RPG, mas Assassin's Creed. Tem um monte, né, de God of War. God of War acho que não é Viking, né? É grego, mas deve ir pro lado Viking também, sei lá.
O novo é Viking.
Tem o nome de
Viking. Ah, tem Loki também, né, no novo God of War, né?
Eu pensei que você ia dizer assim, eu não aguento a temática viking na vida real, o barbudinho de Araraquara que quer ser viking.
Viking, né? É viking de tu, né? Não é viking de verdade, né? Nem viking eles se chamavam. Mas enfim, eu não aguento mais essa temática. Então, quando eu ouvi falar do horror nórdico, eu falei, meu Deus, mais um RPG de viking.
Eu também sigo a sua mesma vibe aí. Pra mim, a melhor coisa dessa cultura viking, entre aspas, que surgiu no mundo, chama-se hidromel. Meu amigo, eu tomei uma vez, que coisa maravilhosa, mas...
hidromel realmente é muito bom. Mas, cara, né, que bom que acabou. Eu espero, que acabou essa temporada né, de coisas vikings. E aí, o que acontece? Foi... nessa retomada, né, porque até o Guilherme já falou isso em live, quem fez a ponte, né, pra pro Wazen vir pra Retropunk, fui eu, né, eu que deu start na parada.
Ah, você já conhecia o jogo, já tinha lido, como é que é?
Não, pior que não, eu só fiz a ponte mesmo, só que ali, depois que deu certo... né, que as coisas começaram realmente a rodar, a Retropunk realmente deu certo, né, o troço. Uhum. Aí eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu pensava. É. E aí eu fui me apaixonando por esse livro, que é uma coisa que virou assim um bordão meu, né? A Free League, ela não faz jogo ruim. Todos os jogos... se tem pessoas que sabem fazer jogo, RPG, é a Free League. Então, o Wazen é mais um, né, de tantos jogos bons que essa empresa fez. E tem uma pegada que é... até que eu tava conversando na Dungeon Geek do sábado passado. Não é que você é um caçador. Você é um investigador. Você desvenda mistério, né, que envolve ali... essas criaturas sobrenaturais. E tem toda uma dinâmica de contato com as criaturas que é completamente diferente de jogos convencionais de caça, né? Você tem alguns jogos que são até mais clássicos aí, né? Mais antigos, né? Onde você pega um negócio, vai e mata não sei quem. Um monstro tal.
É o monstro da semana, tá ligado?
No Wazen não. Existe um relacionamento ali que existia entre os Wazen e as sociedades, né? Que deixou de existir. É muito instigante, interessante e é um jogo fascinante, né? Então, tá muito distante do jogo de Viking que eu achava que era, né?
Você diria que é um Scooby-Doo nórdico?
É um Scooby-Doo nórdico, perfeito, Big. Resumiu tudo. É um Scooby-Doo nórdico. Exatamente.
Eu acho que essa é a definição perfeita, esse Scooby-Doo nórdico. Porque ele não só, né, é sobre entender esses monstros e às vezes as pessoas que estão por trás deles, não exatamente fantasiado igual no Scooby-Doo, mas pessoas associadas a eles.
É, a diferença é que no Scooby-Doo nunca é nada sobrenatural, né? No Vazen sempre é, né?
Ele também tem uma parte bem episódica do modo de mistérios, né, que você vai investigar. Então, sai da base, investiga um mistério, volta, evolui o personagem, melhora a base.
Só que a base do Scooby-Doo é a máquina de mistérios, né? E enquanto do Vez é o castelo, não é isso?
O castelo é impronunciável, é esse mesmo.
É o motorhome, né?
Sim.
O furgão é o motorhome.
É, isso aí.
Ah, você tinha falado antes de quando é o jogo. O Vazen, ele é de 2020, o livro básico.
Olha aí.
E, né, ele continua tendo material sendo lançado até hoje. Até tem uma grande campanha chamada A Montanha Perdida, Lost Mountain, acho que é isso. E, ele é um livro que vai sair, é baseado numa campanha, eu acho que de lives, né, transmitido.
Ah.
E aí tá se transformando em livro agora. Então é um livro que ainda tá pra sair lá na gringa, que é... Como nem saiu, nem entrou no nosso financiamento coletivo, então é um jogo que ele tá muito, muito em atividade ainda.
É um jogo muito recente e ele é muito moderno no jeito que ele foi desenhado.
Uhum.
Até o Matheus estava falando. Você tem. O jogo, o livro, ele conversa com quem tá jogando, conversa com quem for narrar. A todo momento ele dá dicas pro mestre, dá dicas para quem tá jogando, do que fazer, de como fazer. Então, assim, ele é muito redondo, né? Você começa com um mistério, quando você apresenta o mistério, aí você tem as vantagens, né, que os personagens escolhem, eles vão resolver o mistério, eles voltam para a base, tem toda uma mecânica para você melhorar a sua base, que também é muito legal, né? Quem que não gosta aí de um The Sims versão RPG, né? Não chega tanto, né, como o jogo de PC, mas, né, você pode chegar até nesse nível se você quiser, né?
A questão de gestão de recursos, né, você tem que ter, né?
Exatamente, exatamente.
Entendi. Bom, vamos começar aqui falando basicamente de como é que funciona o sistema. Eu sou um vagabundo, ou nem tanto, porque eu não li o livro, apesar de eu ter acesso a ele desde que foi liberado internamente pra gente que trabalha na Retroplank. Mas não, eu não li, não foi falta de vontade, foi falta de tempo. Quem me conhece sabe, eu lancei o velho e famoso, quem me conhece sabe, que eu tô meio louco aí nessa campanha de divulgação aí há quase 2 meses.
Uhum.
Então eu não tive tempo de várias coisas, e uma delas foi de ler o livro. Apesar que não é um livro grande, né? São o quê? 260 páginas, o que é? Mais ou menos, né?
É, 235.
Então não é um livro muito grande, a diagramação é bem espaçada, bem bonita, inclusive, parabéns, Guilherme, né? Que é sempre mandando bem.
Sim. Mas
eu não tive tempo de ler. Então o que é que a gente vai fazer aqui hoje? Eu sou a orelha, eu vou agir como se eu fosse um jogador inexperiente nele, que eu, de fato eu sou, e vou fazer perguntas mais idiotas possíveis e vocês vão me responder como se fosse uma criança de 5 anos. Beleza? Então, primeiramente, eu vou usar como base tudo que eu fazia quando eu começava a aprender um RPG novo. Eu pego a ficha de personagem, uhum, e aí a gente vai falar sobre ela. Então, baseado na ficha, a primeira coisa que eu vejo, assim, que todo mundo geralmente procura, é os atributos, né? E pra mim já é um ponto, porque os atributos, geralmente na ficha, eles estão em destaque, né? Ou seja, os atributos que te definem. E já no Vazen, não. Os atributos, eles estão no cantinho, tá ligado? O que tá na frente da ficha é como se fosse o seu histórico, né? Quem é você, seu nome, o seu arquétipo, né? O que te motiva, um segredo, o relacionamento entre os jogadores. Pra mim já traz essa cara de RPG moderno que o Boi levantou aí, né? Porque o RPG, a maioria dos RPGs modernos, assim, além deles trazer a questão da simplicidade, claro, tem RPGs aí que tem muito crunch, né, tem muita regra, e tudo bem, mas eu, como eu sempre digo, eu gosto de RPG assim que parece, numa primeira olhada, já parece ser mais simples, porque eu já passei da idade do peso pra ficar, sei lá, contando quadrado, jogando 200 dados, sabe? Então, eu falo isso como narrador, né? Porque eu sou, basicamente, não adianta me chamar para jogar. Eu vou querer ler tudo para poder narrar, então... Né? Eu sempre penso assim, no meu lugar, na minha coisa, na minha posição primeiro. Então, começando pelos atributos, a gente tem 4 atributos, né? Atributo o físico, precisão, pela lógica aqui, né? Falando em lógica, tem um atributo lógico, né? Digamos, é um atributo físico que, eu imagino que englobe força e resistência, né? Assim, mais ou menos, é isso?
Isso, é. Eles, na verdade, têm perícias associadas a cada um, né? Então, o físico, ele vai ter agilidade, combate corpo a corpo e força.
Beleza. Aí tem a precisão, que eu acho que é uma coisa mais de agilidade, né? É por isso que tem furtividade, medicina e combate à distância, não
é
isso?
Exatamente. É engraçado falar que precisão está relacionada com agilidade, que agilidade é uma perícia do físico.
É.
Mas a precisão, ela é, digamos que, a coordenação motora, né?
Entendi. Por isso que tá em medicina aí, né? Que você precisa ter uma certa precisão no que você tá fazendo. E aí tem a lógica, que é o atributo, digamos, mental, né? E aí temos aprendizado, investigação e vigilância. E tem um atributo social, né?
Uhum.
Que é a empatia, que aí ele engloba inspiração, manipulação e observação. E aí, perguntando, o Boi me responde aí, como é que funciona nessa parte dos atributos? O que é? Você rola 4d6 e tira o menor? Como é que é isso aí, né?
é assim, né? Em primeiro, né, eu gostaria de falar, eu acho que a grande maioria dos sistemas de RPG, eles vão ter atributos sociais. Uhum. Mas o grande diferencial aqui é você dar um uso real dentro do jogo, né, para esses atributos. Uhum. Então, cada um desses atributos são divididos aqui, né, entre, sei lá, físico e mental, né, mais ou menos aqui, né.
Sim.
Tanto que você tem condições e tudo mais. Então você tem físico e precisão nos atributos físicos e lógica e empatia nos mentais. A questão daqui do sistema, como é que funciona para você montar o pool de dados? É um sistema de pool de dados em que você pega o número, né, a quantidade de atributos que você tem, mais a quantidade que você tem nas perícias, e aí você soma, e a quantidade de dados que você precisa rolar. Cada 6, são dados só de 6 lados que a gente vai rolar aqui, cada 6 é um sucesso. E apenas o 6 é um sucesso.
Ah, nossa, tá? Difícil, hein?
Mas qual que é o lance? Qualquer tipo de bônus que você tiver, você vai ganhar um dado a mais pra rolar. Tá? Um bônus de mais 1, você tem mais um dado pra rolar. E o jogo, ele é bem claro quando ele diz que a grande maioria dos testes você vai resolver com apenas um sucesso.
Uhum.
Né? Se tiver 2 ou mais, quando o mestre pede 2 ou mais, tem que ser uma coisa muito, mas muito significativa. Uhum. Entendeu?
Entendi.
Então... É um jogo já bem mais narrativo, né, do que os jogos mais crunch aí, mais outros jogos que tem por aí, que tem, sei lá, uma questão de combate, né? Eu tava até falando isso outro dia, né, ontem, na verdade. Existem jogos, sistemas que são simulações de combate. O jogo, o livro inteiro te ensina isso. A gente pode adicionar elementos diferentes, mas o livro está falando sobre combate. Então, o sistema do Vazen, né, ele é um sistema que vai permear outros tipos de soluções de jogo. Entendeu?
Tá. O sistema que ele usa é o
Year Zero. É o Year Zero, exatamente.
E aí, eu ia te perguntar, Matheus, se você conhece outros Year Zero além do Vazen, como é que é?
Cara, só um pouquinho do Forbidden Lands, mas bem pouco.
Como é que funciona a questão assim da adaptabilidade? Uma pessoa que conhece um Year Zero é fácil de se adaptar ao outro, ou eles têm pequenas diferenças, tipo o PBTA, que cada PBTA tem um porém assim em relação ao outro, nem sempre eles são compatíveis ou comparáveis, digamos assim.
Ah, eu acho não, tenho certeza. Que quem conhece já o sistema não vai ter dificuldade nenhuma, porque é um sistema super simples. A real é que não tem muito desafio para você aprender. Então, cada um desses cenários, né? Porque tem um monte, né? Alien, Tales from the Loop, o Vezin, Forbidden Lands. Acho que cada um desses cenários, eles vão ter algumas adaptaçõezinhas nas regras que vão representar o cenário onde o jogo vai ser inserido. Mas é super simples. Cara, é somar o número de atributo mais o número de perícia, fazer um pool de dados, rolar, o 6 é sucesso. É isso, né?
É porque, assim, ele lembra muito nessa questão do velho e bom Mundo das Trevas, né? Vampiro, lobisomem, mago, que é, tipo assim, é atributo e perícia, né?
A você diferença pega... é que é bem feito, né?
Não.
Ó, eu V5... posso falar com propriedade.
V5 eu defendo, tá?
V5 tá, eu posso falar com propriedade.
V5 eu defendo. Não,
o resto eu não defendo. O V5, o sistema do V5 é muito bom. Eles finalmente tiraram aquele lance de você... Toda vez que você rola um, você anula um sucesso, né? Que aí você torna a probabilidade muito mais... Quanto mais dado, pior é, né? Pra quem tá rolando. Mas eu seria muito feliz... Outro dia eu tava pensando nisso. Se eu adaptasse as minhas mesas, a minha crônica de Mundo das Trevas, pro sistema do Year Zero, né? Mas lembra assim...
Olha só, hein?
É um sistema de pool de dados. Você. É um sistema de búzios, né? Você vai pegar e.
A palavra que eu tava procurando é intuitivo. Intuitivo. Porque assim, quem já jogou algum, qualquer caralho que seja de Mundo das Trevas, entende isso fácil, né? Pô, eu tenho um atributo físico. Se eu quero fazer uma coisa de agilidade, eu somo o meu físico mais minha agilidade e jogo dado. E até mais fácil que não tem falha crítica.
Sim. Sim,
não tem negócio de um anular seis, né? Mas aí eu queria perguntar o seguinte, até quanto vai esses atributos, digamos? Você pode ter... Porque usando mais uma vez a comparação com o Mundo das Trevas, que normal um ser humano ter no máximo 5, né? Você pode ter mais, mas depende de vários fatores.
O máximo é 5 mesmo, e até na criação de personagem você tá limitado a 4, não é?
É isso aí.
Até na criação de personagem você tá limitado a 4, exceto no seu atributo principal de acordo com o arquétipo. Arquétipo, né, meio a profissão, a classe de personagem.
Do arquétipo você pode ter 4 e o resto você pode ter 3, né?
Aham, então já... Então...
Não é, se eu não me engano é 4, não é? No começo?
Calma aí. Vamos conferir aqui pra não falar...
Conferindo ao vivo, quem sabe
faz ao vivo. Merda. Peraí.
Não, é 4 e 5. O valor mínimo é 2 e o máximo é 4, exceto para o atributo principal do seu arquétipo escolhido, cujo valor máximo é 5.
Boa. Então você rola aí no mais... Se você for muito bom naquilo, você rola, sei lá, 9 dados, é isso?
Isso.
Muito bom naquela perícia e naquele atributo, você rola 9 dados. Mas geralmente você rola 2, 3, por aí, né? Assim, se for, no menor, né?
Uhum.
No menor, porque aí você tem. Você falou que o mínimo é 2, né? É, digamos, se você tiver um atributo 2 na perícia 0, é possível ter 0, né? Na perícia?
Uhum. Na perícia então, sim.
Na perícia sim.
Então, aí você tem aí. Tá vendo como é intuitivo? Eu nunca não li nada e deduzi.
Muito bom.
O sistema é muito fácil. Não tem
segredo, né?
Não tem segredo. É assim, é óbvio que pra você saber todos os pormenores, que nem a gente tava... Esse lance de, é 4 ou é 5? Você precisa ter aquela vivência de ser sempre pro negócio, tipo, cravar no seu cérebro. Mas assim, é um sistema muito simples, o livro ele é escrito de uma forma muito clara, muito objetiva, e não tem dificuldade. É um negócio que é pra você sentar e jogar. É um RPG pra você sentar e jogar em pouco tempo.
E contar a história, né? Que é o mais importante. Eu sempre... E
contar a história, exatamente.
Mas ainda falando da regra, deixa eu falar de uma coisa que é só a experiência de jogo mesmo. E que quem falou primeiro foi o pessoal lá do Fogo da Dungeon. Os parceiros da Retropunk, inclusive.
Abraço, Dimas!
É. E ele me disse que quando você vai jogar, assim, você acha que tem muitos dados para rolar, mas você tá ali rolando 7 dados e às vezes não cai nenhum sucesso. 8 dados, não cai nenhum.
É, sim. Olha só, eu digo, 6 é doideira, mas beleza. É.
Mas então pode parecer, nossa, vai ser muito fácil, como assim? Eu vou ter 8 dados pra rolar, mas aí chega na hora.
É. Não rola.
Uhum. O jogo fica desafiador.
E uma parada que eu gostaria de falar é que assim, não é que os outros sistemas são ruins, né? A gente fala brincando a parada, né? Eu sou D&D-zero, that's it. Eu sou assim, eu amo.
Né? Ninguém é perfeito, boy.
Ninguém é perfeito. Sabe o que eu tava falando outro dia? Eu tava falando ontem. Ontem a gente falou muito sobre RPG, né? Porque eu tava com o Anés e com o Manjuba. Uhum. E eu gosto dos cenários do Dungeons and Dragons.
Sim.
É Planescape, Ravenloft, Dark Sun. Podia ser em qualquer sistema. Né? Mas assim, enfim. Por que eu resolvi trazer, né, esse comentário sobre D&D? Porque o Vezin, ele vai trazer uma nova experiência, tá?
Certo.
E essa experiência, ela é uma experiência diferente. Ela não é pior, não é melhor. É uma outra experiência de RPG. O que é muito legal. Porque tem muita coisa dentro do sistema do Vezin, né? Falo o sistema do Vezin porque é o nome do jogo que estamos fazendo. Mas assim, dentro desse sistema, é você ter todas as ferramentas necessárias para você jogar o jogo proposto, entendeu? Isso é muito valioso. Se você pega uma aventura, talvez de outro sistema, que não pensou em tudo isso, ou nem é o jeito que eles pensaram para você jogar, você vai ter que criar em cima. É por isso que existe tanta regra da casa, né? Uhum. No caso do Year Zero, parece que eles pensaram em tudo com todo cuidado. Todas as possíveis regras da casa que os mestres poderiam inventar estão aqui. Então você não precisa olhar, pelo menos foi a sensação que eu tive, tá? Eu li os livros e falei assim, pô, não preciso colocar nada em cima. Tá aqui a proposta, ela é clara, tá aqui o sistema, ele é totalmente feito pra proposta, então o que falta? Assentar e jogar.
Uhum. Ele me passa essa vibe, né, exatamente, porque assim, os sistemas modernos, principalmente os mais narrativos, eles me passam sempre essa vibe. Porque a cereja do bolo do Vezin é o cenário, né? Então o sistema sai da frente, vai pro fundo, pra deixar o cenário brilhar, entendeu? Isso é o que me chama a atenção. Por isso que eu gosto tanto de... Por isso que eu gosto tanto de, digamos, de Dungeon World, né? Que é um PBTA, porque ele faz isso. E o Dungeon World tem essa diferença que o cenário é... Pior ainda, é seu. Mas o cenário do Vezin é interessantíssimo, né? Porque é uma pegada, como você falou, é uma pegada diferente. Então, pra que ser tão complexo o sistema se a cereja é o cenário, não é isso? Mais ou menos.
É quase isso, mas o lance é você ter a caixa de ferramentas ideal, né? Falando um pouco também, eu falo muito da minha experiência, né? Não sou nenhum especialista, nem nada. Falo do que eu vivi, tá? Eu comecei a jogar RPG em 1988, beleza? Não se tinha muita opção. Era pouquíssimo.
Em 88 em português ou em inglês? Em português só tinha o GURPS.
Não, em inglês. Inglês.
Inglês.
D&D zeros, né? É isso. Eu jogava D&D e Cthulhu, né? That's it. Aí o que acontecia? Aquilo que era oferecido, às vezes não combinava com aquilo que a gente queria jogar.
Pode crer.
Então era prática comum, pelo menos entre as pessoas que eu conhecia, que mestravam, de criar. A gente criava muita regra pra... dar aquela torcida no sistema.
Mas assim, isso é uma coisa que o brasileiro faz, porque o brasileiro é desenrolado, como a gente fala aqui no Ceará. Era desenrolado. Mas, por exemplo, o gringo, nessa época aí, ele tinha a mania feia que muita gente ainda tem hoje de adaptar tudo pra D&D. Ah, eu quero fazer um mundo pós-apocalíptico. Ah, o Gamma World.
O Gamma World é muito bom.
É bom, mas é D&D pós-apocalíptico, né? Pelo menos naquela época. Eu não sei como é que tá hoje, mas naquela época era, né?
Basicamente. Mas eu posso falar também, a real é que lá atrás ninguém se importava muito com o sistema.
Sim, sim.
Era um sistema que todo mundo dominava, mesmo com regras da casa aqui e ali, e a gente pegava aquele sistema e colocava todas as ideias em cima, né? Tanto que quando o GURP surge, ele vai surgir com a proposta de, ó, eu sou esse sistema que vocês querem, né? Eu sou o sistema para vocês adaptarem tudo, né? Então, você tinha a prática de fazer isso.
Entendi.
Entendeu? No sistema do Year Zero, eles já pensaram nisso. A impressão que eu tenho é que é uma galera que criou o sistema e aí, ah, vamos lançar o Alien, para não falar só do Vazen, mas pô, o Alien, que eu acho que exemplifica mais porque vem de um filme, né? Vamos pegar o Alien? Beleza. Vamos sentar aqui. O que a gente precisa? Quais são as regras da casa? É isso que eu quero dizer.
Entendi.
Eles pensam lá nas mesas de game design antes de fazer o livro.
Como seria, se, mais ou menos assim, como seria se a gente pegasse esse sistema aqui, o Mutante, né, que era do Mutante, né, do Year Zero, né? E agora vamos jogar Alien. Como seria? O que é que precisaria ter? Isso.
Exatamente. Quando eu li o Vazen, eu tive isso, pra mim é muito nítido no livro, entendeu? Eles pararam, pensaram, ó, vamos fazer um jogo assim? O que que esse sistema aqui precisa, a gente precisa torcer esse sistema pra gente jogar um jogo de fadas, né? Vazen, me falaram um dia aí, eu vi que significa fada. Em sueco.
Fada, é meio que um termo pra criatura mágica, né? Criatura...
É, mas fada é isso, né? São vários tipos de fei, né? Que existiam e tudo mais.
Na Europa chamava, na Inglaterra chamava de fei, né?
É, a gente tem uma outra conotação pra fada, pra essa palavra especificamente, mas em termos gerais é isso mesmo.
É igual elfo, a gente pensa em elfo uma coisa, mas elfo lá na Europa é outra coisa.
É outra coisa completamente diferente, eles são duendes quase, né? Um troço completamente diferente. Mas quero fazer um jogo de jogar com criaturas sobrenaturais.
Sim.
O que a gente precisa fazer? Ah, vamos botar isso daqui, vamos botar isso daqui, vamos botar isso aqui. Beleza, fechou, vamos testar. Aí bota no mercado. Porque quando você lê, você não precisa fazer nada. E isso é muito bom quando você procura algo que tá ali pronto. Pode. Por isso que é o moderno, né, do RPG. Pelo menos essa é a minha impressão, tá?
Não, e aí eu queria falar assim, você falou tanto aí da questão de você usar, você falou um pouco do storyteller, do cenário que é legal, os cenários assim que a pessoa gosta. E eu penso muito, quando eu penso no Vazen, apesar de não ter lido, eu penso em duas coisas. Primeiro, Mago, a jornada do... Como é o nome daquele? Cruzada dos Feiticeiros?
Ah, o Cruzada dos Feiticeiros é um cenário de mago na Renascença.
Né, e aí aqui é no Iluminismo, não é isso aqui? Esse do...
É depois.
Depois, né?
Depois.
Então, eu penso muito nessa parte, porque, se eu não me engano, o Vazen tem esse conflito, né? De que a modernidade tá avançando sobre os Vazen, né? Mais ou menos isso?
Isso é, inclusive, parte do... Não só do cenário geral, mas aspectos disso são abordados diretamente em várias das aventuras. Então, os Vazen, eles fazem parte da tradição antiga, mas aí você tá com a industrialização que vai... Ah, precisa de madeira para as construções. Então, as florestas ancestrais estão sendo derrubadas.
Pô, e é isso aí, me lembra muito a proposta do Cruzado dos Feiticeiros, que é exatamente isso. O mundo tá saindo de uma época de magia, né? Começando a sair de uma época de crenças locais, para se tornar no mundo mais iluminado, né? De que a razão é mais importante do que a emoção, eu ia falar. Mas...
No Mago, é o pensamento racional... Isso, que começa a mudar o paradigma do mundo.
Eu acho que tem essa mesma pegada de perda, assim, de perda. Sim. De espaço do sobrenatural, né? Tem essa mesma pegada. Então, você já daria pra fazer um gancho que a galera que quer jogar, que, por exemplo, eu que adoro todo e qualquer cenário de mago, né? Ascensão, mas não suporto o sistema, né?
Mas posso falar, ninguém... Jogava o mundo das trevas antigo pelo sistema, né?
Sim. Então, já daria uma pegada. Sabe outra? E aí, outra coisa que eu tava pensando era no Changeling, né? que também tem essa pegada de fada. Não sei se... Eu nunca li o Changeling, mas tem muitos fãs até hoje, né? E tem essa pegada também de misturar o mundo real com criaturas místicas, né? Míticas, fadas, uhum. Essas coisas. Eu não sei se tem esse mesmo conflito do mundo do racional sobre o sonhar, né? Essa coisa, mas também eu digo, quem sabe não dá um pezinho pra cá, a galera que quer jogar o Changeling, que é um cenário também maravilhoso, mas não vai muito com a cara das regras e tal. Quem sabe talvez dê também, não, ou não, não sei. Eu nunca joguei, nunca li.
No Changeling em si, o sonhar, é um pouco difícil porque você teria que fazer uma adaptação, porque o metaplot do Changeling sonhar é basicamente que o sonhar está dando lugar para a banalidade. Né? Então, a realidade está mudando e as fadas tiveram que largar o corpo de fada. Largar não, né? Tiveram que criar uma casca de banalidade e eles se tornaram os Changelings, né? Então, o Changeling é a fada vivendo entre os mortais.
Sim.
Daria para fazer... Gostei da ideia, Big.
Tá vendo? Como
minha cabeça ideia, já está pensando aqui. Talvez ficasse muito legal.
Aí a gente falou tanto de cenário. Antes da gente entrar no cenário, falar de outros cenários, inclusive. Mas antes da gente entrar na parte histórica, no cenário de vez, eu queria tirar só mais uma coisinha do caminho. Que a gente falou daí dos atributos, falou das perícias, mas a gente não falou das condições. Passou pela minha cara aqui 24 horas no vídeo, na tela, olhando pra tela, acho que foi um vídeo do Matheus falando sobre as condições. Você falou recentemente, Matheus? Você lembra? Foi um short, sei lá, um story?
Eu fiz um vídeo sobre o Vazen em termos gerais. Eu não sei se eu entrei a fundo nas condições nele, mas elas são basicamente a forma de controlar dano no sistema.
Não tem ponto de vida, gente.
Não tem ponto de vida. Quem conhece Savage sabe como funciona esse esquema. Então, todo mundo pode sofrer 3 ferimentos no Savage, né? Então, em Vazen, cada um pode sofrer 3 condições antes de ficar arrasado. E pode ser 3 condições físicas ou 3 condições mentais.
Me lembrou um pouco também o Rei Amarelo, né? Também tem uma...
Rei Amarelo também tinha exatamente
isso. Eu vou fazer as associações aqui com o que eu sei, com o que eu conheço.
E Rei Amarelo ainda tinha cartas de ferimento e cartas de trauma, né? É bem o esquema do Vazen, cartas de ferimentos... condições físicas e condições mentais. Já tô embaralhando tudo aqui.
Matheus traduziu os dois, aí acho que é até difícil separar. Mas aí como é que funciona? Se você sofre um dano, você fica exausto, é isso? Um dano
físico? Você pode receber condições em várias condições. Até redundante, né?
Em várias situações.
Exatamente. Mas você, por exemplo, levou um dano, né? Uma garra de um monstro, um tiro de uma pessoa, ou sofreu uma queda. Você sofre uma condição física. Se você... Foi traumatizado por um evento, ou se você teve que se concentrar e fazer muito esforço por tempo demais, você pode sofrer uma condição mental. Ou você pode receber as condições quando você força a sua jogada, que é a maneira de rerolar os dados quando você precisa muito tirar um sucesso.
Tá aí a chance que você tem de superar essa dificuldade e ter que tirar um 6.
Mas aí você faz isso sabendo que você vai sofrer
um limite, né?
Entendi.
Tem mais algum aspecto de mecânica mesmo, assim, que a gente não falou aqui, que você queria falar?
Eu sempre gosto da parte de que quando a personagem fica arrasada, né, meio como se estivesse incapacitada, tem uma chance dela sofrer algo permanente. Então, esse...
Já me lembrou, sabe o quê? Eu também, Mundo das Trevas, que tinha um sistema básico parecido com esse aí, de você ir marcando as condições, né, que você ia sofrendo, e também de ter ferimentos permanentes, dependendo da gravidade do ferimento e tal.
Só que esses ferimentos críticos, né, essas coisas permanentes, podem tanto ser um defeito... A maior chance é que seja um defeito, né? Algo que vai prejudicar a personagem, ou pode ser uma revelação. Daí é quando você chega assim no limite, no extremo, né? A personagem ficou arrasada. você pode ter a sorte disso desbloquear uma capacidade mágica nela, uma capacidade sobrenatural. Então, isso concede uma coisinha extra por você ficar arrasado.
Entendi. Tá, agora, mais algum... Você tem algum aspecto aí, que, é, Boi, que... mecânico que a gente não falou aí pra gente seguir pra... Agora vamos falar do fluff do jogo?
Olha, a única coisa que eu gostaria de acrescentar, né, pra você que tá escutando esse podcast, esse episódio, e que vai adquirir o Vazen, com certeza, é pra você dar a chance pra entender o Vazen, né? É, eu vejo muitos mestres, muitos jogadores, quando eles pegam um jogo novo, eles tentam jogar como outro jogo. E não vai funcionar.
Uhum.
É importante você entender a proposta do jogo. É isso, né? Então, assim, pega o jogo.
Não faz que nem Vampiro, que era um jogo de, entre aspas, interpretação, e a galera jogar X-Men Noturno, né?
É o Vampire Evolution, né?
É, não é isso, é joga o Vazen.
Antes de você tentar modificar, sei lá...
Subverter, né?
É, subverter o jogo, joga ele, entenda ele. Porque é um jogo muito bacana e é uma viagem muito legal. Você fazer tudo isso, entender a proposta, viver essa proposta, passar essa proposta pra quem tá jogando, beleza? Essa é a minha dica final aqui.
Final nada, que a gente tem muita coisa pra falar. Não, então vamos lá pro aspectos... do fluff do jogo, né? A gente falou aí brevemente, né, sobre o que é Vazen, né? Mas Vazen é exatamente isso, né, Matheus? São as criaturas míticas, sobrenaturais, que não são vistas. Explica aí pra galera que não conhece o que é o Vazen.
Vazen é o termo geral, genérico, para essas criaturas nesse RPG. E basicamente são seres que saíram dessas lendas, desse folclore da Escandinávia. Então, a gente vai ter várias coisas bem conhecidas, né? Tem coisas como fadas, fantasmas, gigantes. Aí tem outras criaturas mais desconhecidas. Tem o Mili.
Desconhecidas nossas, tem, né? Sim,
mas galera... desconhecidas pra gente, porque é aquela mitologia mais local mesmo. Então, da mesma maneira que alguém da Suécia não vai ter ouvido falar da pisadeira aqui do nosso folclore.
É, da mula sem cabeça, do Saci Pererê. Matita Pereira. Né?
Isso aí. É
a perna cabeluda. A galera do Nordeste sabe o que é perna cabeluda aí, viu? Quem é do Nordeste aí, ó, que eu fui falar da perna cabeluda, o Matheus não sabe o que era, né, Matheus?
Eu não.
A galera do Nordeste sabe. Você sabe, Boi, o que é a perna cabeluda?
Cara, eu morei um ano em Fortaleza.
Ah, é? Então você ouviu falar da perna cabeluda? Não é possível.
Eu sei da perna cabeluda, eu sei da cobra que bebe leite de quem tá grávida. Eu conheci todas essas coisas.
Olha aí, tá vendo, Matheus? Não fui eu que inventei a perna cabeluda, foi eu que ouviu falar. Então o pessoal de lá nunca ouviu falar também.
É, mas a gente também nunca ouviu falar da Asca Froa, do Milling e dessas outras criaturas de um folclore bem mais específico, né? E o livro traz essas criaturas e ele dá toda a descrição delas, tem a parte da ficha de jogo. Então, algumas das criaturas, elas são criaturas bem domésticas, como os Nisse, aquele tipo de duendezinho que fica nas casas das fazendas e às vezes atrapalha, às vezes ajuda em alguma coisa. Tem outras criaturas que são mais selvagens, né? Então, serpentes marinhas do mar... serpente marinha do mar é redundante, né? Aquelas grandes serpentes marinhas das lendas. Ou... O Necker, que é uma criatura assim com uma grande personalidade, toda uma história envolvendo ele, muita coisa específica assim, e todos têm informações de quais são os poderes mágicos delas, como elas vão agir se forem confrontadas.
Tá, Matheus, mas essas criaturas aí, tipo, o que é que os personagens têm a ver com essa história? O que é que ele tem a ver com essas criaturas, né? Qual é a relação dos personagens com os Vazen?
Os personagens são uma das poucas pessoas no mundo que conseguem enxergar esses Vazen. Eles têm o dom da visão e, sendo assim, os Vazen, eles normalmente podem se manifestar para as pessoas, mas eles preferem ficar ocultos, invisíveis. Mas, para as pessoas que têm o dom da visão, os Vayne não conseguem ficar invisíveis dessa mesma maneira. Então, é claro que são essas pessoas que, no fim das contas, têm que lidar com eles quando eles começam a criar problemas. Essas são as personagens. E aí elas se juntaram na Sociedade, que é uma organização centenária, em que as pessoas vão... meio que juntando conhecimento, informações dos mais variados Vayne que tem na Escandinávia, em outros lugares, e lidando com eles quando eles vão criando problemas por aí, meio que suavizando os conflitos que surgem ou banindo, quando é necessário mesmo, esses Vayne.
É porque nem sempre eles são maus, né?
Não, geralmente eles não são. Geralmente eles, digamos que têm seu lugar. E onde eles estiveram há milênios, sabe, as tradições ligadas a eles há milênios, e isso é perturbado de alguma forma, é um equilíbrio que acaba, e aí eles ficam agressivos, ou ficam confusos, ou pessoas com intenções ruins usam eles para fazer o mal. Podem ser várias possibilidades para romper esse equilíbrio, né, que existia há tanto tempo.
Caraca, olha outra coisa, eu tô só puxando, todo mundo fala mal do mundo das trevas, né, assim, do sistema, mas sabe o que é que, Boi, mestre Marco Antônio Boi, sabe o que é que me lembrou?
O quê?
Wraith.
Sim.
Não é? Tem essa parada dos espíritos querer, uns são revoltados, outros querem voltar, não se conformam, e aí, só que lá só, digamos assim, no Wraith só tem fantasma, né? Aqui não, aqui tem uma interação, né, com os seres humanos, não é isso?
O Wraith é um jogo pesadaço, né?
Sim.
E ele vai lidar, só tem fantasma, né? Então, o Vayne, eu acho que é muito mais, é como se fosse o mundo das trevas mesmo.
Sim.
Você tem todos os tipos de criatura, né? Que você pode encaixar ali. Talvez não múmia, né? Mas dos outros você tem. Eu gosto.
E se tiver um Vayne
no Egito.
No Egito vai ter que ter.
Caraca, tem que. Nossa.
Olha lá. Olha onde é que a gente tá indo nesse podcast. Uhum. Eu gosto de pensar no. Quando eu vejo as coisas do Vayne, eu gosto de ligar com aquelas superstições de você bater na madeira pra espantar o mal.
Uhum.
Né? Eu me considero um entusiasta em folclore, né? Eu passo o tempo todo lendo sobre lendas e folclores ao redor do mundo. Então, é aquele relacionamento de você colocar o fumo ali, de você não olhar para trás quando você escuta alguma coisa.
Esses são os tipos de rituais que o livro chama. Relacionados com os Vayne, então, às vezes para você evitar que as fadas preguem alguma peça em você, você vai virar seu casaco ao contrário, sabe?
Exato. Cara, outro dia eu li, né, foram duas oportunidades que cabem perfeitamente aqui. Eu vi um documentário uma vez, né, que tem uma cidade, um castelo, eu acho que é na Escócia, mas é no extremo norte da Escócia, que tem uma bandeira hasteada. Uhum. E a lenda do lugar fala que essa bandeira era uma bandeira de paz com as fadas. Então você... É muito doido isso. E eu, outro dia eu li também que a rainha da Inglaterra, até acho que essa nova ali não fazia isso, mas as anteriores, elas pagavam prenda para as fadas. Então assim, o Vayne é real, né?
Tipo,
vem dessas coisas, né?
É momento cultural agora do Reinaldo Azevedo. Folclore vem de folclore, né? De
folclore, exatamente. É,
conhecimento popular.
Exatamente, exatamente.
Até pra mencionar algo de um dos suplementos, já que você citou coisas da Inglaterra, tem o Grã-Bretanha e Irlanda Míticas, né? Que foi a última meta extra batida no momento dessa gravação.
Você me termina logo esse livro, Matheus, que esse livro eu quero muito ler.
Eu já tô traduzindo as aventuras dele, ele já tá super avançado.
Não é só você que tá ansioso não, Boi. Muita gente fala, não, esse livro... Porque também o livro não é à toa que ganhou 3 ouro, né, no Emmy, né? Então,
exatamente.
Tá louco por esse livro, vai ser maneiro.
Mas nesse livro ele menciona a Torre de Londres, que tem essas tradições ligadas a ela, e Diz que existe uma lenda de que se os corvos da Torre de Londres forem embora, desaparecerem algum dia, vai ser quando o Império Britânico vai cair, quando a Inglaterra vai cair. É alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, é
Cara.
mais uma superstição associada com relevância, quem sabe, né? Alguma coisa que as pessoas associaram simbolicamente e nessa. Na identidade nacional e que acabou tendo essa importância mitológica.
É muito louco, cara. Essas coisas são muito legais. Tem aquela coisa de, não sei se vocês já ouviram falar, que quando você escuta seu nome, você não pode responder, porque é a morte te chamando, tá ligado? Vocês já viram isso daí? É esse tipo de coisa. Cara, vezinha é isso, né? Tipo, são essas coisas, né? Então, porra, é um jogo apaixonante. Eu tô encantado, realmente.
Beleza, aí vamos falar aqui da parte voltando para a ficha, né? Então, tem algumas coisas que eu quero perguntar. Primeiro, que ainda mistura um pouco de crunch, né? Que o Matheus até citou, que é o arquétipo. O arquétipo, entre aspas, bem, entre muitas aspas, é a sua classe, né? Mais ou menos, né?
Sim, dá para dizer isso sem problema.
Que é você é o que você faz, digamos assim, né? Na sua vida. E aí, vocês conseguem citar fácil aí os arquétipos aí, pra gente ver mais ou menos o que cada um faz?
Eu tô com o PDF aberto aqui, então vamos lá. Quer que eu liste todos primeiro?
Não, vai, a gente vai falando aí, a gente vê o que a gente fala.
Então
Aqui é
tá.
tudo freestyle.
A gente tem a acadêmica, para começar. Então vai representar aquela pessoa professoral, erudita, né? Que está atrás do conhecimento, quer compreender realmente do que se tratam esses V's, né? Quem vai estudar as coisas mesmo? Temos o andarilho, que eu acho que é até uma ocupação legal que tinha no Rastro de Cthulhu, né? É a pessoa que vive nas ruas, que vive perambulando por aí, pegando carona nos trens ilegalmente e presenciando coisas que as pessoas normalmente não têm que lidar, né?
Se ele estiver no campo, ele pega um bigu numa carroça.
Isso. Pula na, no, no feno carregado na carroça, né? E se esconde.
Pode crer.
Exatamente isso. Temos a caçadora. Caçadora é literalmente alguém que ganha a vida batendo animais, ou que faça isso por. Pode ser por esporte, pode ser isso por profissão, que vai ter vários conhecimentos relacionados com. A sobrevivência, né? Acampamento, caça.
O meu avô, olha só que doideira. O meu avô, ele era um
Contei
cara
do
do.
Reisen da sua família, quero ouvir.
É, o vez da minha família. O meu avô era um cara do mato. Ele é um cara do mato, falecido já. Ele trabalhava, ele era marceneiro, né? Tinha uma serraria, mas ele também caçava, ele também era um caçador. E toda vez que ele ia caçar de madrugada, ele caçava veado. Eu acho que acabou os veados aqui no interior do Ceará, mas na época dele tinha. E ele caçava veado para comer carne e tal. E ele sempre levava o fumo dele e o do saci.
Olha só,
É isso aí, cara.
É
É isso aí.
doideira, né? Eu lembro, eu criança, quando eu ia para lá, para o interior, aí ele dizia, eu perguntava, isso aqui é o meu fumo para fumar durante a noite, que ele passava a noite no mato, né? E esse aqui é o do saci, que eu dou pro
Meu
saci para ele não roubar
Deus,
o meu.
a gente tem que chamar o colecionador de sacis, o Andrioli, para falar com a gente sobre os veis no brasileiro.
Não, então, tá aí a ideia. Cara, é muito louco, né, velho? Cara, não. Eu sempre, assim, eu sou uma pessoa cética, sempre fui. Mas na época eu tinha, sei lá, 8 anos, pra mim era fascinante. Caraca, meu avô vê saci, doido. Será que ele era se fosse no vez, ele seria um, né? Como
Ele tinha
chama?
visão.
A visão,
Com
né?
definição.
Uma criança de quinta.
Então, meu avô tinha visão, caraca. Mas vai aí, depois do caçador.
Depois da caçadora, a gente tem o detetive particular. Para deixar claro, os gêneros dos arquétipos das personagens estão alternados, estão correspondendo às ilustrações que tem no livro, mas, né, qualquer pessoa que fizer o personagem pode colocar no gênero que quiser quando for criar personagem. É só opção para deixar o jogo mais abrangente, né? Mas então, voltando, temos o detetive particular. E é o clássico, né? Vai ser o seu próprio Sherlock Holmes na mesa, um investigador por profissão. Temos a escritora, que é a autora, seja de jornalista ou autora de ficção, sabe? A pessoa que coleta as lendas ou que escreve suas próprias histórias, tudo isso cabe dentro.
Você falou do Sherlock Holmes, você é a Agatha Christie aí, escritora.
Né? Pois é. Temos também a médica, que, bom, vamos pensar como era a medicina nesse período, né? Um trabalho difícil, para dizer o mínimo.
Que misturava barbearia, odontologia e medicina.
Então, temos também a ocultista. E ocultista vai ser quem entende mesmo dessa parte sobrenatural. E a gente tá falando de um cenário em que o sobrenatural é real, né? Temos o oficial, que vai representar o personagem militar, ele é, né, oficial do exército. Então, altas capacidades de suportar combates e até elaborar estratégias. Temos o...
Sabe o que é bom, eu acho legal, assim, dessa época? O sabre. Eu acho muito... Uma das as armas mais legais, assim, que eu acho do... Sabre de cavalaria, eu acho muito legal essa arma. Castelo Falkenstein, uma das melhores partes é isso. Luta de sabre, velho. É muito maneiro.
É legal mesmo.
Aí a gente tem o pastor, ou padre, né? Aí cai um pouco do cenário histórico, é um local principalmente protestante, né?
Eu pensava que era católico.
Na verdade, essa parte mais do norte da Europa, ela é mais protestante, é toda o desenvolvimento da religião ali é assim. É da mesma forma que a Inglaterra não é muito católica, né?
Nem protestante, a Irlanda, né?
A Inglaterra é da própria, né? Anglicana, Igreja da Inglaterra.
É. Sim, mas eles mantiveram o nome das igrejas na Suécia. Então é a Igreja de Santo alguma coisa, mas não é mais católico. É um negócio. Uma história meio doida.
É por isso que é. Porque assim, eu li um pouco sobre. Não sei como veio parar na minha mente informações sobre o cristianismo na Noruega.
Meu sabe? Deus!
Da idade, assim, dessa época aí. Não sei como. E na minha mente, é isso que me confundiu, porque é a Igreja de Santa Sofia, é a Igreja do Sagrado Coração, mas é tudo protestante, então.
É, eles mantiveram os nomes.
Entendi.
Entendeu?
Pô, maneiro.
A mistureba, né? Eu acredito que as pessoas mesmo, o povo, deve segue um lado, mas mistura com outro. Deve ter uma mistura, né?
E isso também é muito importante pro cenário, porque a religião, ela tem também toda uma influência nas próprias superstições, essas coisas se misturam, a religião antiga com o cristianismo que veio depois, tem, isso eu acho que todo mundo sabe mais ou menos, né, de como teve um sincretismo, teve histórias antigas sendo usadas como alegorias para coisas cristãs, ou colocando os santos que derrotaram criaturas, sabe, das lendas, expulsaram um ser que era um demônio, na verdade, antigamente era venerado, tem todos esses aspectos que daí colocam a religião como algo importante em vez.
E o legal é que hoje em dia aqueles países nórdicos, eles são os mais céticos e de ateus do mundo, né? Invocado isso, né, cara?
Mais ou menos.
Bizarro, velho.
Então ali, muitas vezes, eles estão relacionados com o cristianismo. Tem os grins de igreja, que são criaturas que protegem esses locais sagrados. E aí tem tradição com a maneira com que as pessoas eram enterradas nos cemitérios e tal. É bem interessante.
Aí já me lembrou vagamente entrevista com o vampiro. E o vampiro, não, principalmente o vampiro Lestat, que os vampiros lá, vocês já leram? Já leu, né, Boi?
Já li.
E que eles dormem no cemitério, lá, tem uns vampiros lá do Armand que dorme no cemitério, né? enterrado. Doideira.
Eu conheço do filme.
Ah, no filme eu não sei se tem, eu nunca assisti.
Não, acho que no filme não tem. Na verdade, no filme tem só o. Tem o. Você tá falando do teatro, né? Que eles dormem nas catacumbas, né?
Antes deles irem pro teatro, né? Que o,
sim.
Quando o Lestat faz as pazes com eles, eles são vampiros que se consideram. Né? Não, nós somos amaldiçoados, nós temos que viver no cemitério, nós não podemos entrar nas igrejas e tal, porque nós somos criaturas do demônio. Aí o Lestat que faz eles entenderem como vampiros, e aí eles param com essas merdas.
Que é o dom das trevas.
Tá vendo? Nós somos amaldiçoados, não podemos entrar. Aí só que depois eles viram uma coisa mais. Eles viram o Lestat entrando na igreja, é um sacrilégio. Como você ousa entrar numa igreja? Você é uma criatura da história. É muito louco, me lembrou um pouco.
Agora isso. A gente deu um resumo de entrevista com o vampiro, o quê?
Ó. Não, a gente vai puxando as referências, assim.
Tem sim. Que estar puxando as referências.
Bom, deixa eu continuar. Pro último arquétipo, faltou um. Tem o serviçal, que é meio que o mordomo, o assistente de alguém ricaço, né? Então, é um personagem mais voltado pro físico.
Eu sempre penso no serviçal, assim, não, eu fujo um pouco do Alfred, né? Mas eu penso mais no naquele... Olha as referências, ó. A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Nossa, Big.
Sabe por quê? Porque tem o personagem principal, o Phileas Fogg, ele tem um serviçal. E o cara é desenrolado demais, velho. Na versão que eu li, chamava de Furavidas o cara. É um francês.
Caramba.
Você não leu, é muito bom o livro. E aí, o Phileas Fogg, que é o personagem principal, que é um inglês fleumático, né? Um gentleman, um cavalheiro, ele tem um serviçal que é um completo piroca da cabeça. Só que ele é muito desenrolado também. Ele foi dançarino, cantor, bailarino, ator. Ele foi tudo antes de se tornar um serviçal de um lord inglês. Só que não, eu peguei e eu parei com essa vida louca que eu vivia em Paris, que ele é parisiense, e vim pra Inglaterra pra me aquietar. E no dia que ele assumiu emprego, o patrão dele decide dar a volta ao mundo em 80 dias.
O Big meteu um Júlio Verne.
Claro,
Eu vou meter outro Júlio Verne, então.
Vai.
Porque em 21 mil léguas submarinas, a gente tem o... Meu Deus, eu esqueci o nome dos personagens, não o Nemo, mas tem um dos... O cientista que acaba preso dentro do Nautilus, ele tem um assistente também, que daí é o cara que faz todas as anotações pra ele. É meio que o aprendiz dele, mas acho que também daria um bom conceito de serviçal.
O Watson não é um serviçal, é um médico, né? Mas, por exemplo, cara, porque eu vou pensar na literatura, eu vou pensando assim, aí eu fui pensar na Agatha Christie, no Hercule Poirot, ele também tem o serviçal, mas o serviçal dele é militar. Então, não encaixa. Mas esse, no caso no caso que você falou aí, parece realmente no do Phileas Fogg também, né? Porque o cara é só isso, é só o serviçal e o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. Mas é isso, esses são os arquétipos, né?
Isso aí.
Ah, e aí, deixa eu voltar pra ficha aqui e perguntar a questão de trauma e segredo sombrio. Isso aí tem a ver com as condições ou não?
Não, isso é mais relacionado com o conceito do personagem que você tá criando. O trauma é, de certa forma, o evento traumático na sua vida que te deu o dom da visão. Então isso não surge desde que a pessoa nasceu. Alguma coisa acontece com ela e a partir daquele momento ela começa a enxergar as criaturas invisíveis, enxergar os veis.
É o despertar, né?
Isso. E o segredo sombrio é um segredo sinistro que a sua personagem carrega por aí.
Não posso te contar, né? Tipo, segredo sombrio.
Meia-noite eu te conto.
O livro tem sugestões, tanto pro trauma quanto pro segredo sombrio, motivação pra tudo, pra cada um dos arquétipos. Então, só pra dar um exemplo aqui do que tem no serviçal. Tem três exemplos de segredo sombrio. Eu assassinei alguém, ou perseguido por minha religião, ou espiando em nome de um poder estrangeiro. Então, são três aí possibilidades que combinam com o que um personagem serviçal estaria fazendo e que vão ajudar você a elaborar mesmo quem que é esse personagem.
Tá, o que tem a ver com as condições é esse quadro aqui de revelações e defeitos, não é isso? Que aí é aqui que entra, né? Que você falou.
Isso aí.
Ah, Boi, explica pra gente aí como é que funciona a questão dos relacionamentos. Porque assim, como eu sou um jogador de PBTA, eu tô acostumado a ter, quando você cria o personagem, você cria esse relacionamento entre os personagens, né? É, tanto no Apocalypse World como no Dungeon World, ele tem essa mecânica de você aproximar o grupo, né?
Exatamente.
Mais ou menos isso? Como é que funciona aqui?
É mais ou menos isso aqui. É pra evitar. Quem aqui mestrando nunca sofreu aquela coisa do tipo, o grupo simplesmente não quer se jogar junto, né? Os personagens não tem nada a ver com o outro.
É, tá todo mundo na taverna e começa uma briga.
Aí eu saio fora. Calma. Vamos conversar, né? Eu acho que essas soluções, elas são elegantes pra você manter o grupo, né, coeso, pelo menos no início da aventura, né? Do início da sua história. Então, ele estabelece que todos os personagens têm que ter algum tipo de relacionamento uns com os outros.
Pô, isso aí facilita também a criação do grupo, como eu falei, né? Em vez de tá todo mundo na taverna e aí começa a briga, não, pô, você tá com fulano por quê? Por causa disso aqui que tá na minha ficha.
Exatamente. E é o que eu falei no começo desse episódio. São soluções, né? É uma caixa de ferramentas já pronta para você não precisar ter trabalho. Porque eu fazia isso, né? No começo dos meus jogos, já criava um relacionamento entre os personagens. Já conversava isso com os meus jogadores. Mas eu tirava isso da minha cabeça. Uhum. Né? Então aqui você traz isso pro jogo. Faz parte da caixa de ferramenta. E é muito legal. E pra quem não sabe, eu tô narrando no canal da Retropunk Vazen. E eu não sei se tá no VODs, vai pro YouTube. Não sei, mas...
Já tá. Acabou de subir o primeiro episódio.
Eita, nós. E o episódio passado, que é o segundo episódio, a gente fez o relacionamento com os personagens, né? Então, se você tiver na curiosidade aí, dá uma olhadinha lá no YouTube.
Vou colocar o link na descrição aí pra galera conferir.
É, porque foi exatamente isso. E ficou muito legal. Porque esse tipo de solução não só faz com que me dá diversas ideias, como os jogadores também têm ideias.
Sim.
E eles se entrelaçam. E o jogo fica mais fluido. Parece besta, né, a solução, mas ela funciona demais. Ela tem um propósito que funciona realmente, né? Então, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no YouTube da Retropunk, gente.
Beleza. Matheus, continuando aqui na ficha. Talentos e vantagens.
Talentos, eles são uma habilidade a mais que o personagem tem. Então, a princípio, quando você cria o personagem, você escolhe um talento só. E aí tem 3 talentos para cada arquétipo. Então, por exemplo, a personagem médica pode escolher o talento médica de campo, médica-chefe ou medicina emergencial. Cada um desses vai dar uma habilidade mecânica diferente, mas depois, se o personagem evoluir, né, acumular experiência, aí você pode escolher outros. Então tem talentos gerais, que qualquer personagem pode ter, né, não estão associados com nenhum arquétipo, e você também eventualmente pode pegar talentos de outros arquétipos, digamos que é um pequeno multiclasse aqui do sistema, né?
Digamos assim, o cara que é serviçal, ele, digamos, ele quer aprender um pouquinho de medicina emergencial, né? O cara saber os primeiros socorros, assim.
Ou, você é um detetive que você passou a compreender melhor essa parte do oculto, e agora você também é um médium, sabe? Então, isso tudo você pode ir misturando pra compor seu personagem do jeito que quiser. Vantagens, eu acho que o Boi vai poder explicar melhor, porque elas dependem de cada aventura.
Como é que é, Boi, então?
Cada jogo, né, tem uma... Cada aventura tem um mistério pra você resolver. E antes de você... Assim que o mistério ele é apresentado, você pode escolher as vantagens. Então, o que que é uma vantagem? Sei lá. Na aventura, vou usar a aventura do canal, né? Eles sabem que eles vão, tipo, pra um lago em algum momento, né? Que a aventura chamou as crianças do Lago Bodom. Então, um deles pode escolher que ele treinou durante muito tempo, sei lá, nado, sabe? E aí, em termos de mecânica, a pessoa ganha mais 2 ela pode escolher.
Sempre que ela for fazer algo relacionado com a vantagem, ela ganha mais dois.
É, isso? Ela pode usar uma vez.
Pode usar uma vez.
Isso, usa uma vez e aí você só recarrega isso no próximo mistério.
Né? Mas aí no próximo mistério muda a vantagem.
Tem que mudar. E é obrigatório mudar.
Olha só. E você sempre justifica na narrativa, né? Você
Exato.
Faz uma ceninha de você recebendo essa vantagem, geralmente enquanto você vai até o local do mistério.
Vou fazer mais uma referência a outro jogo, que mecanicamente me lembra as cifras do Cypher System. Quem conhece Cypher System?
Ah, pode crer, pode crer.
No Menera e tal. Que as cifras você usa uma vez, é um item que você usa uma vez e te dá um bônus naquela situação e depois ela some.
É, quando o Monte Cook criou o Cypher System, ele queria que as pessoas que estavam jogando tivessem a sensação de sempre descobrir um item mágico, né?
Sim.
É que a vantagem, não necessariamente aqui, precisa ser um item, pode ser outra coisa.
Não, eu falei mais mecanicamente, que basicamente é isso, é uma coisa que te dá uma vantagem só uma vez.
E aí, beleza, tem carga, né? Você usa e acabou. Você vai ter que encontrar... Vai ter que, sei lá, encontrar outra forma depois de um tempo. É, pode crer. Faz sentido. É a mesma lógica.
Pra ver, comparar, né? Tem gente que não conhece, mas conhece o Cypher System, né? Então já tem,
já associa,
né? Maneiro. E aí, pra terminar aqui as fichas, a gente tem mais parte mesmo de recurso, né? Tem o local de recurso mesmo, de dinheiro, né? Equipamento, armadura, arma e souvenir, que eu acho que imagino que seja souvenir que você coleta dos Vazen, alguma coisa desse tipo.
Ele é mais um item especial pra você.
Um amuleto da sorte.
Um objeto que te lembra alguma coisa do seu passado. Então, pode ser, sabe, Vou pegar alguns exemplos que estão aqui na tabela, né? Você pode rolar eles também. Então, uma foto de alguém próximo, um cachimbo ornamentado, um testamento sem assinatura. Todos esses itens, eles já evocam
um cheque
uma
em
memória, branco. Né?
É. Tipo, olha só, tipo também, sabe o quê? Acho que, se eu não me engano, é artefatos do Cypher System, também é isso. É só um item que acompanha seu personagem de história. Sim.
Mas ele tem uma mecânica associada.
Aqui tem?
Ele
tem um uso. Ah, maneiro. Como é que funciona?
Basicamente, você pode usar ele pra curar uma condição.
Olha
quando
só.
Você interage com ele em algum momento da aventura. E tipo, claro, você tem que justificar, né? Ah, digamos que seu personagem tá muito amedrontado por encontro com o sobrenatural. Então, você pega aquela foto da sua família que ficou lá na cidade de Uppsala enquanto você foi para esse lugar gélido. E aí você pensa na sua família e recupera essa condição que você estava sofrendo, né? Usando esse item.
Gosto mais da linha da sorte.
É, gosto mais assim. É um negócio prático.
É.
E como é que funciona o XP aqui? Você ganha experiência como?
No final de cada mistério, você meio que tem uma sessão de perguntas e respostas. Então... você pode receber uma quantidade variável de XP. Se, por exemplo, você enfrentou um Vazen, você se esforçou em alguma coisa específica, você lidou com alguma coisa do seu passado, sabe? Tem uma lista dessas perguntas que eu não vou lembrar de cabeça, mas que, de certa forma, vão fazer essa evolução orgânica, né? Na XP por matar monstro, não tem esse negócio.
Pode ser. Na RPG moderno, RPG de hoje em dia, não tem mais isso, não.
Não, nem D&D usa mais isso direito.
Nem D&D usa mais. Não fale mal do meu D&D, hein?
Ah, eu não falei nada. Eu tô caladinho.
Eu não vou falar mal de D&D. Eu, inclusive, adoro Brancalônia.
É, não deixa de ser D&D. O melhor D&D, inclusive, mas tudo.
O melhor D&D.
Seu cafajeste.
Canalha, por favor.
Canalha.
Mas e aí, como é que funciona a questão do XP pra evoluir o personagem? Você tem que gastar quanto?
Quando você acumula 5 XP, aí você pode pegar um avanço. Aí nesse avanço você escolhe um novo talento, ou melhora alguma habilidade. E só que uma coisa que é legal, não é só o personagem que evolui, a sua base evolui também. Essa parte é fantástica.
Exatamente.
Legal. A gente vai deixar pra falar da base num outro podcast, tá?
Vale a pena.
vamos fazer um podcast só sobre a base, porque é um aspecto bem diferenciado e bem à parte, né, Boi? É bem
muito maneiro. Legal.
Então a gente tá caminhando pro final aqui, porque a gente falou o basicão. Espero que a galera que não conhecia Vazen tenha tido, como eu tive aqui, uma visão do jogo bastante boa, né? Pelo menos da parte prática do jogo, né? De como é que ele funciona, a mecânica, como é que funciona o cenário. Tenha tido várias ideias aí, como o Boi teve aí para fazer coisas, adaptar coisas, né? E a gente tá indo pro final com o financiamento. Vamos ver como é que tá nesse momento, Matheus.
Estamos em 63.400.
Então, 63.400. Terceira meta tá batida. Quem apoiar o estudante da universidade, que atualmente é o apoio mais caro disponível, vai levar, por enquanto, 3 PDFs, um conjunto de dados, né? Já a galera que apoiou o Quartel Mestre leva 2, por enquanto. E outra coisa também, Matheus, nós estamos quase com 200 financiadores, que com 200 a gente tem a segunda meta social, né?
Olha só.
A primeira meta liberou marca-página pra galera, e o segunda meta vai liberar uma criatura em PDF aí, uma criatura nova, uma criatura extra pra todo mundo.
E é uma criatura especial, é coisa nova.
Isso aí. Esse, no caso da criatura em PDF, eu acho que é pra todo mundo, né? É liberado pra geral, não só pra quem apoiou, não é isso?
Acredito que sim.
E a próxima meta?
E a próxima meta, com 75 mil...
Mais dados, gente.
Mais dados. Então, a galera que apoiou...
Meu Deus.
A galera que apoiou aí o quartel... Como é? Eu esqueci o nome. Quartel Mestre. O Quartel Mestre vai ficar com 18 D6... E o pessoal da estudante da universidade ficar com 12.
Meu Deus, cara.
É dado pra caramba. Pra gente ir pro final, primeiro agradecer a presença do Boi e do Matheus. Então vou deixar o espaço. Boi, quer divulgar o quê? Dungeon Geek? Divulga qualquer coisa sua aí, o pessoal te conhecer melhor e tal.
Gente, pra quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, segue a gente no @DungeonGeek21. Nós temos um evento que acontece todo segundo sábado do mês. A gente faz vários eventos, na verdade, de LARP, de mesa de RPG. A gente vai fazer cada vez mais. Eu me apaixono, sou apaixonado por world building, gosto muito de criar cenários. O cenário que eu estou trabalhando ultimamente é um cenário focado em dragões, chamado O Sangue dos Dragões. Então, se você quiser já seguir o Instagram do Sangue dos Dragões, é @osanguedosdragões. Segue lá, acompanha, aguarde, que dentro em breve existem novidades a respeito deste cenário de fantasia medieval, sombria, brutal e dracônica.
E tem novidades em breve aí.
Novidades em breve pra vocês. Meia noite eu te conto, é foda.
Matheus, ideias arcanas.
Olá.
Eu falo ideias arcanas, já mete logo o olá, padrão dele.
Hein? Olá.
É o gatilho, sabe?
É o gatilho.
Eu sou um cão de Pavlov.
Bom, mas e aí, divulga aí.
Bom, pessoal, além de ser o tradutor da Retropunk, do Vazen e de vários outros jogos, eu tenho um canal chamado Ideias Arcanas, onde eu explico vários jogos, vários conjuntos de regras e cenários, e me aprofundo nas coisas, ou trago coisas novas, e às vezes tem algumas sessões gravadas por lá também. A gente já tem um material de Vazen, um primeiro só. Só aquela introduçãozinha, quem quiser conhecer, confere lá o vídeo que eu fiz explicando o que é Vazen também. E eu pretendo me aprofundar mais em Vazen com o passar do tempo, até a gente ter muito conteúdo quando chegar no fim desse cenário. Vocês ainda vão ver muito desse RPG maneiríssimo por lá. E eu ando fazendo bastante coisa na Twitch, então... basicamente, o meu canal no YouTube está sendo alimentado com cortes da Twitch dos vários assuntos. A gente sempre tem conversas maneiríssimas lá, entrevistas e umas coisas diferenciadas. Então, apareçam lá. É tudo Ideias Arcanas, todas as redes sociais, fácil de seguir.
Beleza. Gente, brigadão. Dá tchau pro pessoal que tá ouvindo. Tchau, tchau.
Até mais.
Falou, um beijo.
Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda. Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.
Alô?
Alô? Eu tô aqui.
Matheus, acho que caiu.
Matheus caiu. É, começou a falar de vez e foi isso que aconteceu.
Alô, Matheus. Matheus.
Alô, Matheus.
Não diga alô, diga Café Santa Clara. Peraí.